Senhora presidente, senadora Ana Amélia, senador Valdir Raup, senador Eduardo Suplicy, olha, eu estou convencido que o mundo da política vai ter que passar por profundas transformações, senadora Ana Amélia. Essa participação recente da juventude nas manifestações brasileiras, mas em todo o mundo, que a gente viu na Primavera Árabe, no Oriente Médio, a mobilização pelas redes sociais, uma forma nova de fazer política. Nós estamos vivendo um momento do mundo de muita politização, na minha avaliação, exigências de transparência. Eu quero fazer o pronunciamento hoje sobre aqui, porque eu acho que isso vai refletir no trabalho nosso no Congresso Nacional. Os governos estaduais, as prefeituras municipais vão ter que se abrir a uma participação mais direta por parte das pessoas. Nós, do PT, senador Eduardo Suplicy, já tivemos experiências exitosas, como o orçamento participativo, e temos que fazê-la agora de outras formas, estando mais aberto a escutar as ruas, a escutar o que os jovens têm a falar pelas redes sociais. Mas eu vou tocar nessa questão da transparência primeiro por outro lado, senador Eduardo Suplicy. Quero voltar ao caso de Edward Snowden. Sabe que no domingo passado, meu filho, que tem 17 anos, me provocou em casa. E quando eu cheguei aqui na segunda-feira, Vossa Excelência e o senador Roberto Requeim já tinham falado sobre esse jovem de 29 anos. E meu filho de 17 anos me provocou dizendo: papai, vocês têm que falar alguma coisa, porque esse jovem está lá na Rússia, numa situação que colocou a vida dele toda em risco. E eu, nesse final de semana, na internet também, navegando, achei uma carta dele, dessa semana, senador Eduardo Suplicy. Uma carta dele, eu vou ler aqui quatro cartas. Uma carta dele, depois uma carta lindíssima de Boaventura de Souza Santos, falando do caso do avião do presidente Evo Morales, criticando o governo de Portugal. Quero ler uma carta do Assange e uma carta do Oliver Stone, também sobre esses casos aqui. Mas eu queria começar pela carta de Edward Snowden. Olá, meu nome é Ed Snowden. Há pouco mais de um mês eu tinha família, uma casa no paraíso, e vivia em grande conforto. Eu também tinha capacidade de, sem mandado algum, vasculhar, aprender e ler suas comunicações. A comunicação de qualquer um a qualquer hora. Esse é o poder de mudar o destino das pessoas. Também é uma grave violação da lei. A quarta e quinta emendas da Constituição do meu país, o artigo 12 da Declaração Universal dos Direitos Humanos e diversos estatutos e tratados proibiram sistemas invasivos, assim, de vigilância em larga escala. Enquanto a Constituição americana estabelece que esses programas são ilegais, meu governo argumenta que decisões judiciais secretas, que o mundo não está autorizado a ver, de algum modo legitimam um tema ilegal. Tais decisões simplesmente corrompem a mais básica noção de justiça, cujo cuidado deve ser o de assegurá-la. O imoral não pode ser moralizado por meio de uma lei secreta. Acredito no princípio declarado em Nuremberg, em 1945. Indivíduos têm deveres internacionais que transcendem as obrigações de obediências nacionais. Assim, cidadãos têm o dever de violar leis domésticas para impedir crimes contra a paz e a humanidade de acontecerem. Com base nisso, fiz o que eu julgava certo e comecei uma campanha para corrigir esse erro. Não procurava enriquecer, não quis vender secretos dos Estados Unidos da América, não me aliei a nenhum governo estrangeiro para garantir minha segurança. Em vez disso, levei o que eu sabia para o público, de forma que aquilo que afeta a todos nós possa ser discutido por nós todos à luz do dia e pedir justiça ao mundo. Essa decisão moral de contar ao público sobre a espionagem que atinge a todos nós foi custosa, mas era a coisa certa a se fazer e eu não me arrependo. Desde então, o governo e os serviços de inteligência dos Estados Unidos da América têm tentado fazer de mim um exemplo, um alerta a todos que, como eu, podem fazer revelações. Fui transformado em apátrida e caçado por meu ato de expressão política. O governo dos Estados Unidos me colocou em listas de pessoas proibidas de voar. Cobrou de Hong Kong que me devolvesse à margem das leis dele, em uma violação direta do princípio de não repulsão, a lei das nações. Ameaçou com sanções países que se levantassem pelos meus direitos humanos e o sistema de asilo da ONU. Tomou até mesmo uma medida inédita de ordenar aliados militares de pousarem à força o avião de um presidente latino-americano na busca por um refugiado político. Essas perigosas escaladas representam uma ameaça não apenas à dignidade da América Latina, mas aos direitos básicos compartilhados por cada pessoa, cada nação, de viver livre de perseguições e de buscar gozar de asilo. Mesmo diante de tal agressão, historicamente desproporcional, países por todo o mundo ofereceram apoio e asilo. Essas nações, inclusas aí Rússia, Venezuela, Bolívia, Nicarágua, Equador, têm minha gratidão e respeito por serem as primeiras a se levantar contra violações de direitos humanos levadas a cabo pelos poderosos, em vez dos desprovidos. Ao se recusar a aceitar os princípios deles, diante das intimidações, eles ganharam o respeito do mundo. É minha intenção viajar a cada um desses países para cumprimentar pessoalmente sua população e seus líderes. Anuncio hoje minha aceitação formal de todas as ofertas de asilo que me foram oferecidas e todas as que me possam oferecer no futuro. Com a concessão de asilo do presidente Maduro da Venezuela, por exemplo, minha condição de asilo é agora formal e nenhum Estado tem base para limitar ou interferir no meu direito de desfrutar desse asilo. Como temos visto, porém, alguns governos da Europa Ocidental e dos Estados norte-americanos demonstraram disposição de agir fora da lei. E esse comportamento continua ainda hoje. Essa ameaça ilegal torna impossível para mim viajar à América Latina e desfrutar do asilo concedido lá de acordo com os nossos direitos humanos. Essa disposição de agir extralegalmente por parte dos Estados poderosos representa uma ameaça a todos nós e não deve ser permitida. Por isso, peço auxílio em solicitar garantias de passagem segura por parte das nações relevantes na minha viagem à América Latina, além de solicitar asilo na Rússia até lá, enquanto esses estados garantem que cumprirão a lei e a minha viagem seja legalmente permitida. E continua, senador Suplicy, dizendo que ia submeter, essa aqui é uma carta da semana passada, o pedido à Rússia. Né? Eu encaro esse jovem como um herói, alguém que está colocando sua vida em risco e colocou, em definitivo, sua vida em risco para defender a liberdade de expressão, o nosso direito à privacidade. Eu espero que o governo dos Estados Unidos, e aqui não há nenhuma posição contra os Estados Unidos, nós declaramos aqui a nossa admiração pelo povo norte-americano, mas eles têm que entender que isso, nesse mundo de hoje, até passa por cima de tudo isso, essa mobilização que está existindo de solidariedade. As pessoas não aceitam isso. Hoje tem uma entrevista de um jovem que eu vou citar aqui, na entrevista segunda-feira da Folha de São Paulo, que criou um movimento, Europa contra Facebook, por causa disso, querendo privacidade, segurança, liberdade de expressão. Então, o governo norte-americano tem que revisar essa sua posição, porque vai ser esmagado por uma onda que está surgindo no mundo inteiro, uma juventude que não aceita esse tipo de postura, senador Eduardo Suplicy. Passo para a carta de Boa Ventura dos Santos, depois concedo, porque eu sei que Vossa Excelência vai reforçar muito com a vossa participação esse meu pronunciamento. Boaventura de Souza Santos, esperei uma semana que o governo do meu país lhe pedisse formalmente desculpas pelo ato de pirataria aérea e de terrorismo de Estado que cometeu juntamente com a Espanha, a França e a Itália, ao não autorizar a escala técnica do seu avião no regresso à Bolívia, depois de uma reunião em Moscou, ofendendo a dignidade e a soberania do seu país e pondo em risco a sua própria vida. É uma carta dirigida ao presidente Evo Morales. Não esperava que o fizesse, pois conheço e sofro o colapso diário da legalidade nacional e internacional em curso no meu país e nos países vizinhos, a mediocridade moral e política das elites que nos governam e o refúgio precário da dignidade e da esperança nas consciências, nas ruas e nas praças, depois de há muito terem sido expulsas das instituições. Não pediu desculpa. Peço eu, cidadão comum, envergonhado por pertencer a um país e a um continente que são capazes de cometer essa afronta e de fazer de modo impune, já que nenhuma instância internacional se atreve a enfrentar os autores e os mandantes desse crime internacional. O meu pedido de desculpas não tem qualquer valor diplomático, mas tem um valor talvez ainda superior, na medida de que, longe de ser um ato individual, é a expressão de um sentimento coletivo, muito mais vasto do que pôde imaginar, por parte de cidadãos indignados que todos os dias juntam mais razões para não se sentirem representados pelos seus representantes. O crime cometido contra si foi mais uma dessas razões. Alegramos-nos com seu regresso em segurança à casa e vibramos com a calorosa acolhida que lhe deu o seu povo ao aterrar em El Alto. Creia, senhor presidente, que a muitos quilômetros de distância, muitos de nós estávamos lá, embebidos no ar mágico do antes. O senhor presidente sabe melhor do que qualquer um de nós que se tratou de mais um ato de arrogância colonial, no segmento de uma longa e dolorosa história de opressão, violência, supremacia racial. Para a Europa, um presidente índio é sempre mais índio do que presidente, e por isso é de esperar que transporte droga ou terroristas no seu avião presidencial. Uma suspeita de um branco contra um índio é mil vezes mais credível que a suspeita de um índio contra um branco. Lembra-se bem que os europeus, na pessoa do Papa Paulo III, só reconheceram que a gente, o seu povo, tinha alma humana em 1537 e conseguiram ser tão ignominiosos nos termos em que recusaram esse reconhecimento durante décadas, como nos termos em que finalmente o aceitaram. Foram precisos 469 anos para que na sua pessoa fosse eleito um presidente indígena num país de maioria indígena. Mas sei que também está atento às diferenças nas continuidades, à humilhação de que foi vítima. Foi um ato de arrogância colonial ou de subserviência colonial? Lembremos-nos em um outro incidente recente entre governantes europeus e latino-americanos. Em 10 de novembro de 2007, durante a 17ª Cúpula Ibero-Americana realizada no Chile, o rei da Espanha, desagradado pelo que ouvia do presidente Hugo Chávez, dirigiu-se intempestivamente e mandou-o calar. A frase "por que não te calas?" fica lá na história das relações internacionais como símbolo cruelmente revelador das contas por saldar entre as potências ex-colonizadoras e suas colônias. De fato, não se imagina um chefe de Estado europeu a dirigir-se nesses termos publicamente a um seu congênero europeu, quaisquer que fossem as razões. O senhor presidente foi vítima de uma agressão ainda mais humilhante, mas não lhe escapará o fato de que, no seu caso, a Europa não agiu espontaneamente. O fez a mando dos Estados Unidos e, ao fazê-lo, submeteu-se à ilegalidade internacional imposta pelo imperialismo norte-americano, tal como nos anos antes o fizera ao autorizar sobrevoo de Guantánamo, em clara violação ao direito internacional. Sinais dos tempos, senhor presidente. A arrogância colonial europeia já não pode ser exercida sem subserviência colonial. Esse continente está a ficar demasiado pequeno para poder grande sem ser aos ombros de outrem. Nada disso absolve as elites europeias. Apenas aprofunda a distância entre elas e tantos europeus como eu, que veem na Bolívia um país amigo e respeitam a dignidade do seu povo e a legitimidade de suas autoridades democráticas. Senhor presidente, quero, senhor presidente...
Permita, senador Lindbergh Farias,
claro,
aqui assinalar a presença no plenário do Senado, ali em pé do lado direito, quase em frente a Vossa Excelência diretamente, do mais jovem vereador do Estado de São Paulo, João Mateus Bolito, vereador da Câmara Municipal de Rincão, e que veio hoje visitar o Senado Federal a estudar meios de atender interesse da população de Rincão, que tem cerca de 15 mil habitantes aproximadamente, e ali próximo da região de Araraquara, e que está acompanhando o seu pronunciamento com muita atenção. Seja bem-vindo.
Jovem parlamentar, precisando disso no Brasil e no nosso PT, né, senador? Senador, passo agora, falei que eram três cartas, para a terceira carta, Julian Assange. Faz agora um ano que entrei nessa embaixada, buscando refúgio, porque estava sendo perseguido. Resultado dessa decisão, tenho conseguido trabalhar em relativa segurança, protegido contra os agentes dos Estados Unidos que investigam a acusação de espionagem. Mas hoje está começando o suplício de Edward Snowden. Dois perigosos processos foram postos em movimentos na última década, com consequências fatais para a democracia. O sigilo dos governos expandiu-se numa escala aterrorizante e, simultaneamente, a privacidade dos seres humanos foi erradicada em segredo. Há poucas semanas, Snowden revelou ao mundo a existência de um programa secreto que envolve o governo Obama, a comunidade de inteligência e gigantescas empresas que vendem serviços de internet para espionar todos, em todo o mundo. Resposta automática como mecanismo de um relógio. Snowden foi acusado de crime de espionagem pelo governo Obama. O governo dos Estados Unidos espiona todos e cada um de nós, mas é Snowden quem é acusado de espionagem porque nos alertou. Estamos chegando ao ponto em que a honra internacional por serviços prestados à humanidade não recai sobre quem tem um prêmio Nobel da Paz. Recai isso sim sobre quem seja acusado de espionagem pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Edward Snowden é o oitavo vazador de informação secreta a ser acusado de espionagem no governo do presidente Obama. Na segunda-feira, o julgamento show de Bradley Manning entrará na quarta semana. Depois de uma lista enorme de crimes e perversidades cometidas contra ele, o governo dos Estados Unidos tenta condená-lo por ajudar o inimigo. A palavra traidor foi usada nos últimos dias. Mas quem é realmente traidor aqui? Quem prometeu esperança e mudança a uma geração para imediatamente trair as próprias promessas, dando à população só miséria crescente e estagnação? Quem jurou defender a Constituição dos Estados Unidos para imediatamente se pôr a alimentar a besta fera de uma lei secreta que vai devorando viva a Constituição dos Estados Unidos de dentro para fora? Que fim levou a promessa de fazer o governo mais transparente da história, mas que não faz outra coisa que perseguir um vazador depois do outro, nessa sequência macabra, esmagando-os sob peso de acusações de espionagem? Quem assumiu com mão de ferro no executivo os poderes de acusador, juiz e carrasco, tentando fazer-se de dono do planeta, sobre o qual vai impondo todos esses poderes ilegítimos. Quem se arroga o poder de espionar o planeta inteiro, cada um de nós, e quando é apanhado com as mãos sujas de sangue, explica que teremos que escolher quem é esse homem? Não pode haver dúvida alguma sobre quem declaramos traidor. Edward Snowden está conosco. É um de nós. Bradley Manning é um de nós. São jovens interessados em tecnologia, inteligentes. São a própria geração que Barack Obama atraiçoou, traiu. São da geração que cresceu na internet. O governo dos Estados Unidos sempre carecerá de analistas de inteligência, de administradores de sistema, e terá de buscá-los nessa geração e nas gerações posteriores. Um dia, essa geração comandará a Agência de Segurança Nacional, a CIA, o FBI. Não é fenômeno passageiro, é absolutamente inevitável. Ao tentar esmagar esses jovens vazadores, acusando-os de espionagem, o governo dos Estados Unidos ataca mortalmente uma geração inteira. E essa batalha os Estados Unidos perderão. Acusar, prender, matar não é o modo certo de consertar coisa alguma. O único modo de consertar o que deve ser consertado é mudem suas políticas, parem de espionar o mundo, ponham fim às leis secretas, ponham fim à prisão por tempo indefinido sem processo, sem acusação, parem de matar gente, parem de assassinar, parem de invadir países e de mandar milhares de jovens norte-americanos para matar e ser mortos. Parem de ocupar a terra dos outros, ponham fim às guerras clandestinas, parem de destruir os jovens, Edward Snowden, Barrett Brown, Jeremy Hammond, Aaron Swartz, Jacob Appelbaum, Bradley Manning. A acusação formalizada contra Edward Snowden visa intimidar qualquer país que esteja pensando em ajudá-lo a defender seus direitos. Não se pode admitir que essa monstruosidade se consuma. Todos temos de intensificar os esforços para encontrar país que dê asilo a Edward Snowden. Que país valoroso defenderá, reconhecendo o inestimável serviço que prestou à humanidade? Diga ao seu governo, onde você estiver, que se apresente, apresente-se você mesmo, defenda Snowden. E eu quero ler só o último texto, para passar a palavra à Vossa Excelência, senador Eduardo Suplicy. Que são dois cineastas, Michael Moore e Oliver Stone, que escreveram em conjuntos, falando da prisão, da situação do Assange, que vocês, senhores, sabem, está hoje em Londres, na Embaixada do Equador. Os dois escrevem: passamos nossas carreiras de cineastas sustentando que a mídia norte-americana é frequentemente incapaz de informar os cidadãos sobre as piores ações de nosso governo. Portanto, ficamos profundamente gratos pelas realizações do WikiLeaks. E aplaudimos a decisão do Equador de garantir asilo diplomático ao seu fundador, Julian Assange, que agora vive na Embaixada Equatoriana em Londres. O Equador agiu de acordo com o importante princípio dos direitos humanos internacionais e nada poderia demonstrar quão apropriada foi sua ação quanto à ameaça do governo britânico de violar um princípio sagrado das relações diplomáticas e invadir a embaixada, para prender Assange. Desde sua fundação, o WikiLeaks revelou documentos como o assassinato colateral, que mostra a matança aparentemente indiscriminada de civis de Bagdá por um helicóptero Apache dos Estados Unidos, além de detalhes minuciosos sobre a face verdadeira das guerras contra o Iraque e Afeganistão. A conspiração entre os Estados Unidos e a ditadura do Iêmen, para esconder nossa responsabilidade sobre os bombardeios no país. A pressão do governo Obama para que outras nações não processem, por tortura, oficiais da era Bush e muito mais. como era de prever, foi feroz a resposta daqueles que preferem que os norte-americanos não saibam dessas coisas. Líderes dos dois partidos chamaram Assange de terrorista tecnológico. Uma senadora democrática da Califórnia, que lidera o Comitê do Senado sobre Inteligência, exigiu que ele fosse processado por lei de espionagem. A maioria sabe que a Suécia não acusou formalmente Assange por nenhum crime. Ao invés disso, emitiu um mandado de prisão para interrogá-lo sobre acusações de agressão sexual em 2010. Todas essas acusações devem ser cuidadosamente investigadas antes que Assange vá para um país que o tire do alcance do sistema judiciário sueco. Mas são os governos britânicos e suecos que atrapalham a investigação, não Assange. Autoridades suecas sempre viajaram para outros países para fazer interrogatórios quando necessário. E o fundador do WikiLeaks deixou clara a sua disposição de ser interrogado em Londres. Além disso, o governo equatoriano fez uma oferta direta à Suécia, permitindo que Assange seja interrogado dentro de sua embaixada em Londres. Estocolmo recusou as duas propostas. Assange também comprometeu-se a viajar para a Suécia imediatamente, caso o governo sueco garanta que não irá extraditá-lo para os Estados Unidos. Autoridades suecas não mostraram interesse em explorar essa proposta e o ministro de Relações Exteriores declarou inequivocamente a um consultor jurídico de Assange e do WikiLeaks que a Suécia não vai oferecer essa garantia. O governo britânico também teria, de acordo com tratados internacionais, o direito de prevenir a reextradição de Assange da Suécia para os Estados Unidos, mas recusou-se igualmente a garantir que usaria esse poder. As tentativas do Equador para facilitar esse acordo entre os dois governos foram rejeitadas. Em conjunto, as ações dos governos britânico e sueco sugerem que sua agenda real é levar Assange à Suécia. Por conta de tratados e outras considerações, ele provavelmente poderia ser mais facilmente extraditado de lá para os Estados Unidos. Assange tem todas as razões para temer esses desdobramentos. O Departamento de Justiça recentemente confirmou que continua a investigar o WikiLeaks e os documentos do governo australiano de fevereiro passado, recém-divulgados, afirmam que a investigação dos Estados Unidos sobre a possível conduta criminal de Assange está em curso há mais de um ano. O próprio WikiLeaks publicou e-mails de uma corporação privada de inteligência, segundo os quais um júri já ouviu uma acusação sigilosa contra Assange. E a história indica que a Suécia iria ceder a qualquer pressão dos Estados Unidos para entregar Assange. Em 2001, o governo sueco entregou à CIA dois egípcios que pediam asilo. A agência norte-americana entregou-os ao regime de Mubarak, que os torturou. Se Assange for extraditado para os Estados Unidos, as consequências repercutirão por anos em todo o mundo. Assange não é cidadão estadunidense. Nenhuma de suas ações aconteceu no solo norte-americano. Se Washington puder processar um jornalista nessas circunstâncias, os governos da Rússia ou da China poderão, pela mesma lógica, exigir que repórteres estrangeiros em qualquer lugar do mundo sejam extraditados por violar suas leis. Criar esse precedente deveria preocupar profundamente a todos, admiradores do WikiLeaks ou não. Acabam Michael Moore e Oliver Stone a carta dizendo o seguinte: conclamamos os povos britânico e o sueco a exigir que seus governos respondam algumas questões básicas. Por que as autoridades suecas recusam-se a interrogar Assange em Londres? E por que nenhum dos dois governos pôde prometer que Assange não será extraditado para os Estados Unidos? Os cidadãos britânicos e suecos têm uma rara oportunidade de tornar uma posição pela liberdade de expressão em nome de todo mundo. Senador Eduardo Suplicy, sei que Vossa Excelência está como presidente, mas eu passo Palavra, Vossa Excelência, por uma parte. Eu queria depois falar sobre o projeto do senador Rodrigo Hollenberg, que eu quero dar continuidade falando sobre isso, queria que ele fizesse sua parte desse novo momento.